Agora tem alguma dúvida?
Yo tengo una pregunta. ¿A cuántos años se acabó este? Yo sé, yo leí en algún sitio que no recuerdo. Yo leí en alguna parte que no leí que había muchos años que acabó el negocio de que solamente tiene que ficar con una esposa.
Ah, de 1000 anos. Então a gente viu isso, que o Rabbeinu Gershom Meor Hagolá, que viveu no século 10, fez um decreto que ele viveu na França, Alemanha, junção entre um e outro. É, como chama lá? Lorena, né? Alsácia Lorena. Então, o Rabbeinu Gershom Meor Hagolá fez um decreto, de fato, que é proibido casar com duas esposas. E, a princípio, esse decreto é um decreto de duração de 1000 anos. Então, é verdade que, a princípio, ele já teria expirado. Mas, uma vez que isso já foi, já virou parte, todo mundo costuma dessa forma e já foi adiante, então se mantém isso. Quer dizer, é verdade que eventualmente poderia. Mas é o seguinte, mesmo. Não. Quer dizer, existe um conceito. Uma coisa é quando você faz um decreto e você até estipula tempo, etc. Outra coisa é quando o povo aceita sobre ele uma coisa como lei. Então, uma vez que o povo aceitou isso como lei, depois que terminou os 1000 anos, então acabou, é lei. Você não pode mais mudar isso. Só o STF pode ficar mudando coisas da Constituição. Para mim não existe isso. Então, se a pessoa assumiu e é daquela forma, então é dessa forma para sempre. Tanto é que isso que ele fez, fez um decreto na Europa. Os faradim não têm esse decreto. E apesar disso, então, nada impede, entre aspas, um faradim de casar com duas mulheres. Para nós é proibido. Acho que nós, para os faradim nada impediria, porém, no casamento, na Ketubah, o rabino faz um juramento com o dono, com o marido, que ele jura em nome da Torá que ele não vai casar com mais uma esposa. Então, a partir do momento que ele entrou embaixo da chupá, ele está casando com a primeira, ele não pode casar com duas simultâneas. Ele faz um juramento. Você já percebeu em Chupá Sfaradi que o rabino dá a mão pro noivo?
Então,
já viu isso?
Não, mas então...
Presta atenção nas Chupot Sfaradiot, que o rabino dá no meio que ele está lendo a Ketubah debaixo da Chupá, ele dá... o rabino aliado faz bem. Ele dá a mão para ele, que ele está falando, você está fazendo Shvuah Hamurah. Existe um conceito, Shvuah Hamurah, um juramento rigoroso, sério, é feito apertando a mão. Então o rabino fala, eu estou te fazendo aqui jurar.
Sabe que ele está fazendo isso?
Lógico que sabe. Está avisado. O rabino explica para ele. Senão não é juramento. Como? Como está o quê? Do Rabbeinu Gershom Meor Hagolá? Tem os livros dele. É uma coisa muito posterior.
Ele foi casado com duas mulheres.
Ele foi. Ele tem uma história toda.
Com duas mulheres e por isso que
ele mesmo...
O Rabbeinu Gershom foi casado.
Ele teve duas esposas e sofreu a besta. Sim. Sim. Sim, passou nos 10 testes. Calma, esse é mais um, ainda tem mais uns 6, 5 pela frente. Mas é, sim. O que ele falhou? Olha, em primeiro lugar, o único comentarista que fala que Abraham falhou aqui foi o Nachmanides. Os outros comentaristas nem falam do Abraham aqui nessa história. Sará o primeiro, ponto. Abraham não fez nada. Ele não mandou ela oprimir?
Não, ele
falou. Falou, você põe ela no lugar, pronto.
Faz o que você quiser.
O que você vai fazer, não, não precisa oprimir. Não precisa oprimir.
Não, ele não mandou oprimir. Ele falou.
Não mandou oprimir.
Conforme a sua, não está escrito.
Digamos assim, a Sará está pedindo para Abraão, faz alguma coisa. O que a Sará pediu para Abraão fazer?
Você é mais velho, mais velho.
Quando a Sará fala, Abraão, faz alguma coisa, o que ela está pedindo? Oprimir? Não,
não, mas ela
tá... fala, conversa, dá uma dura. Então, é isso que Abraão falou. Você tá pedindo pra mim? Faz você. Só.
O pior é que
eu acho que a culpa foi
do Abraão. Você acredita? Eu não consigo entender que a culpa foi do Abraão.
Como?
Eu acho que a culpa foi tanto do Abraão. Porque pra mim não é. É ele que ficou em cima do muro, é ele que era o cara, o homem da, cara, da casa, é ele que tinha que ter tomado uma decisão, na minha opinião.
Depende. Se ela fosse só esposa, é uma coisa, mas já que ela... A Sará tem muito mais poder sobre ela do que um marido tem sobre a esposa. Ela é dona mesmo, ela tem mais fácil ela conseguir a...
Mas eu tirei um culpa assim, são os decretos, são as iniquidades. Elas realmente são preocupantes. Eu estou muito longe de um nível, assim, e nem pretendo, nem quero, porque eu vi que...
Da responsabilidade.
É.
Por que responsabilidade?
Mas eu estou preocupada
quando
tem que chegar lá. É lógico.
Porque eu estou vendo que a coisa para se desmanchar pode ser que nem nessa, né?
Sim. Não, mas é verdade. É verdade. Tá aí. Eu vou te dizer, um dos motivos que a Torá fala isso lá. Sim, que é um dos motivos que a Torá fala isso. Que você mencionou antes, de quatro gerações, etc. É justamente. Você vai falar, eu tenho que pagar pelos meus pais. Não tem que falar para o meu avô, mas pelo contrário, se a pessoa sabe que cada ato que ele faz, ele está dançando a vida dos filhos queridos dele, dos netinhos queridinhos e doces dele, ele vai pensar duas vezes antes de aprontar uma.
Entendeu?
Na Torá.
Na onde estão os 10 mandamentos?
10 mandamentos.
Cobrarei a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre terceiros e quatro gerações.
Exatamente.
É uma forma de você fazer com que os pais tenham tempo de fazer as coisas erradas. Porque se você falar, vai cobrar para trás, não tem como, né? Agora, cobrar para frente dos seus netos, que você tanto gosta, os seus filhos...
Já contei essa história, acho, algumas vezes. Uma vez tinha uma parábola que se dá para responder isso. Uma vez havia um leão, ele foi atacar uma raposa, estava morrendo de fome. A raposa falou para ele, eu sou magrinha, olha aquele cara lá, sentado no banco da praça, é maior, grande, vai lá, ataca ele. Aí o leão falou, mas peraí, a Torá diz que se eu fizer alguma coisa, eu vou ter que pagar pelo que eu fizer. Se eu matar um ser humano, eu vou pagar por ter matado um ser humano. A raposa falou, não tem problema não, você sabe o que está escrito na Torá? Torá está escrito que quem vai pagar são os filhos, os netos, bisnetos. Vai lá, ataca, não é você, não vai sobrar para você mesmo. E o leão foi correndo, que ele está chegando perto do homem, pum, cai num buraco. Aí está lá no fundo do buraco e a raposa chega em cima, começa a rir dele lá embaixo. E o leão fala, não, você não falou que meus filhos, bisnetos, que vão pagar por isso? A raposa falou, mas eu não sei, vai ver que teu pai também atacou uma vez um homem. Então quer dizer, a pessoa está pouco se lixando que vai ser para frente e não pensa que ele está pagando pelos pais. Então é justamente esse sentido, que a pessoa tem que pagar pelos pais para ele lembrar que os filhos também vão pagar por ele. E portanto ele vai pensar antes de fazer as coisas, para não deixar sobrar para os outros. Por que não tem alguém por que chega?
Mas deixa o negócio, como que fica limpinho?
A gente nunca vai parar de ser punido. A gente nunca vai parar de ser punido.
Escuta, existe a pessoa ter que ser lavado na máquina de lavar normal, durante uma hora e meia, porque é roupa suja, assim, encardida. Existe ter que lavar como roupas delicadas, 25 minutos, um banhinho que bem de leve. É diferente. Então é lógico que tudo bem, você vai falar, não, eu chegar nesse nível vai ser difícil, mas você pode deixar bem melhor do que está. Então por que não tentar melhorar? Só pensa, nunca vou chegar lá, então ele cada vez vai encardir mais. Ele pensa, um dia eu chego, então ele vai devagarzinho limpando. Se chegar, chegou. Se não chegar, está mais limpo do que estava.
Só que o cara me ajudando a chorar com o meu livro, eu já tenho uma.
Como?
Todos nós podemos chegar lá.
Todo mundo pode chegar lá. Sim, tem muitas pessoas que chegam num nível tão alto. Lógico que tem.
Hoje?
Não.
Hoje?
Não, eu nunca conheci uma pessoa
hoje.
Tão
alta. Hoje em dia tem uma pessoa no nível deles?
Sim, quer dizer, no nível deles. Eu não sei medir, eu não tenho acesso a esse medidor. Mas tem muita gente que chega a um nível desse. Se é em bondade, se é em outras coisas, em justiça, etc. Tem muitas pessoas que chegam, lógico que chegam.
Vai preparar para o canário direitinho com a fé.
Você sabe que em 96 faleceu um dos grandes mestres que é em Israel, chamado Rav Shlomo Zalman Auerbach. Muitos anos antes ele perdeu a esposa. E no enterro, ele falou para a esposa...
Não.
O quê? É, assim, quando se enterra, geralmente as pessoas pedem desculpas para a pessoa. É. Então, quando o Rav Shlomo Zalman estava enterrando a esposa, ele virou para ela e falou: eu não tenho absolutamente nada para pedir desculpas para você. Porque na nossa casa, a gente fazia tudo exatamente como a Torá manda e nunca um ofendeu o outro. Então tem gente que consegue chegar a isso. Tem gente que consegue chegar a isso. Trabalho? Vou, mas...
Não, se eu pudesse ser assim, eu nunca assumiria, eu acho. Eu não conseguiria assumir. Eu nunca.
Então não quer dizer que não chegou lá.
Mas
uma pessoa...
Você pede desculpa porque sabe que tem culpa?
Lógico. Não, é dizer... Exatamente. Quer dizer, em vida, pode ser que ele pediu desculpas. Eu não sei qual que era o relacionamento de vida. Quer dizer, a pessoa faz, mas ele declarou que ele nunca fez nada contra ela e ela também. Ou seja, existe saber e existe não saber. Saber que você está isento de uma coisa, com certeza, é muito maior do que saber que você não está isento de uma coisa. Que você precisa ter uma certeza muito maior.
Ele estava pedindo desculpas para... Cumpriu a Torá.
Sim.
Na casa, não. Na casa deles.
Na casa deles, tudo era feito conforme a Torá.
Porque o que eu entendi é que existe a culpa entre dois seres humanos. A culpa não. O problema, conflitos entre dois seres humanos, que eles, inclusive, nem não se culpa, você consegue.
Não. Em Yom Kippur você não consegue se você não pedir desculpa para o seu colega.
Então, aí você tem que resolver com o outro.
Você tem que resolver com o outro e depois com Deus. Não é só pedir desculpas para ele. Quando uma pessoa age de má fé com o outro, ele está fazendo dois erros. Primeiro, com a pessoa. Segundo, que Deus proibiu você agir dessa forma. Então não adianta chegar para Deus: Deus, me desculpa que eu fiz. Mas como assim, desculpa? Você nem falou nada com o cara, você fez isso. No... Então primeiro acerta com ele, por isso se acerta com as pessoas antes de Yom Kippur. E aí em Yom Kippur, só chegar para Deus: Deus, desculpa que eu fiz aquilo com ele. Já me entendi com ele, já está tudo certo com ele.
Deus só fez.
E a pessoa tem que perdoar também.
Mas você pediu três vezes.
Se ele não perdoar, você está perdoado. Mas de qualquer forma, também você precisa ser muito grande para conseguir perdoar uma coisa que você fez para você. Tudo isso é coisa que a gente tem que trabalhar para se melhorar.
E a mesma dificuldade que a gente tem, a gente achou que a gente vai fazer. Quanto mais difícil for para você perdoar, tão difícil será.
Recíproco. É verdade.
Olha,